Os modelos mais recentes de previsões climáticas para os próximos meses indicam a atuação de um novo Laninha, que pode mais uma vez influenciar na safra de soja 2020-2021 nas principais regiões produtoras do país. Roger Terra de Moraes, engenheiro agrônomo do Escritório Municipal da Emater em Soledade, aborda esta questão a nível regional.
Agradeço novamente o convite por estar usando o microfone da Rádio Cristal, que é um canhão de audiência da nossa cidade e região, para falar um pouco sobre as culturas. Então, esta semana, Marquinhos, a gente esteve rodando bastante aí no município, especialmente sexta-feira, juntamente com o Josemar Parisi, que é nosso colega da Emater Regional, assistente técnico, vendo lavouras, especialmente de trigo, né, e em menor quantidade também a gente tem alguma coisinha de cevada no município. Então a gente coletou algumas amostras aí em várias lavouras para ter uma ideia de produtividade. Nós estamos já aí há 20 dias sem uma chuva significativa, né? A última chuva assim de maior expressão foi no dia 27 de setembro, e de lá para cá a gente teve algumas garoinhas, algumas localidades, e em outras nem isso. De maneira geral, o trigo ele está entrando em fase de maturação, ele está lourando. Então, é um processo final onde a planta transloca, né, as suas reservas das folhas e do colmo para o grão para produzir. Então, como a gente já está numa fase mais adiantada de maturação das principais áreas, né, a maior parte já está nesse momento aí de maturação, já está começando a diminuir as suas atividades, encerrando o ciclo, essa falta de chuva, ela poderá até ser prejudicial para aquelas lavouras que foram plantadas mais tarde, onde elas estão ainda no estágio de enchimento de grão. Mas não é a realidade da maioria das lavouras. A maioria das lavouras, como eu disse, então, ela já está em fase de maturação. Então, nesse momento de maturação, o excesso de chuva, isso pensando apenas em trigo, né, e cevada nas culturas de inverno. Não vamos deixar de lado, por enquanto, a lavoura de verão. Pensando apenas nessas culturas de inverno, nessa fase final de maturação, a chuva elevada, ela é mais prejudicial que a falta de chuva. Então, nesse momento, a gente já está, né, há alguns dias sem chuva, mas pensando nessas lavouras, então, é uma condição em que até é uma condição que a gente espera, uma condição boa, né, porque a gente sabe que o que leva a produtividade do trigo, né, o que diminui o pH, que é o fator que vai determinar o preço de cada produto do trigo, ele é a chuva. Então, se a gente tiver muita chuva na colheita, o pH baixa. A gente está tendo, então, uma falta de chuva. Então, nesse momento, essa falta de chuva para a cultura de inverno não está trazendo prejuízo na maioria das lavouras.
O que dá para entender, então, que o pH que temos deverá ser nas lavouras, na maioria, como tu disseste, um pH acima de 78, que traz aquele trigo de melhor qualidade, o trigo pão que muitos falam.
Exatamente, é o trigo, né, que vai ser usado aí para pão, é o trigo melhorador também. Então, ele é um trigo que tem um valor agregado muito alto. A gente está vivendo uma série histórica de preços, né? Ainda hoje recebemos aqui a informação que ele atingiu R$ 70,00. Então é um valor muito expressivo, ele está muito acima do que normalmente é comercializado, e tu bem disseste, a chuva no final que vai atrapalhar o trigo, vai diminuir o pH. Como a gente não está tendo essa chuva, a possibilidade gigantesca de o trigo apresentar bom pH e o produtor conseguir uma boa rentabilidade quanto a isso.
Bom, boas notícias até aqui para o triticultor que espera colher e colher com qualidade. Mas falando em lavouras de verão agora, a soja, o milho, o feijão e até mesmo a pastagem dos animais, como que se projeta, como que se olha, percebendo que a chuva pode não vir da maneira que deve, pelo menos para umedecer o solo?
Bom, aí então a gente vira a chave, né, Marcos? Porque este é um momento de muita apreensão, de muita preocupação. Quando a gente fala em tempo, a gente fala em previsão, né? Então as previsões, elas podem se concretizar, como elas podem também não se concretizar. Mas o momento que a gente vive, as previsões não são as melhores. Né? O Laninha, ainda essa semana, saiu um estudo publicado pelo NOAA, que é uma instituição meteorológica muito reconhecida no mundo inteiro, muito respeitada, onde a gente já tem 85% de chance, né, de haver laninha agora na primavera e 75% de haver laninha também no verão. Então, isso é uma situação que preocupa, né, porque a gente vem de uma safra onde esse evento ocorreu e trouxe bastante perdas, mas infelizmente é uma realidade. E a exceção daqueles produtores que têm irrigação e na nossa região isso acontece pouco, o produtor não tem muito o que fazer nesse momento, né? Então a gente está aí esperando, né, que essas previsões não se concretizem, porque infelizmente elas não são as mais as melhores que a gente queria estar noticiando.
Orientações não tem nem como dizer ao produtor, deixe para plantar mais tarde, espere, não tem como dizer algo semelhante, até porque se não houver umidade no solo, não tem como colocar semente para germinar.
Exatamente, sem umidade no solo não se deve plantar, né? Porque o produtor até, né, tem alguns que podem plantar, né? Só que acontece que se der uma chuva pequena e o processo de germinação inicia e depois falta chuva de novo, então essa planta vai acabar morrendo. A gente não tem assim uma indicação para que seja feita pontualmente, né? A gente sempre fala, né, naquele trabalho em solos, para a gente ter, mas isso é um trabalho continuado, né, de muitos anos, para a gente melhorar a nossa estrutura física, principalmente física e biológica do solo, para que o nosso solo tenha mais condições de armazenar água quando chove. Porém, agora, perto do plantio, a gente não tem, né, muito o que fazer. As indicações que nós poderíamos dar é escalonar plantio, né? Aquele plantio do cedo, então ele já não foi possível, porque a gente já está com uma falta de chuva. Mas em retornando às chuvas, né, o produtor pode, de repente, escalonar, né, plantar o que for possível agora, plantar um pouquinho mais ali no mês de dezembro, né, para poder, de repente, se essa chuva retornar em algum momento do ciclo, tu não ter, né, todos os ciclos iguais. Então, isso é uma técnica que o produtor também já faz, inclusive para otimizar suas máquinas, né, plantar variedades de ciclos diferentes e também escalonar no tempo o plantio para tentar, né, sair, se houver uma janela maior de seca, ou no início ou no final do ciclo, e tentar escapar pelo menos em parte dessa janela de seca.
Isso é válido para o milho, para o feijão e também para as gramíneas?
É válido para todas as culturas, né? Porém, as pastagens, né, o produtor também, ele acaba que não tem muita escolha, né? As pastagens perenes, principalmente, o produtor não tem o que fazer, né? As pastagens, elas chegam naquela determinada fase do ano e as pastagens vão acabar germinando, brotando, né, e produzindo. Mas as culturas que a gente planta todo ano, né, as anuais, isso é uma técnica que pode ser utilizada, né? E aí o produtor pode, aí, de repente, em parte de sua lavoura, ter um sucesso um pouco maior ou menor.
Para o Rio Grande do Sul, as condições chamam ainda mais atenção, tendo em vista do que o produtor enfrentou na safra passada com uma seca intensa, resultando em uma grande baixa na produtividade da região. Marcos Vinícius de Souza para a tua Rádio Cristal.